No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Exposição alerta para aumento do feminicídio em Manaus. HRBA faz captação de 4 órgãos em Santarém. Greve parcial deixa moradores sem ônibus em São Luís. E programa Agora Tem Especialistas deve ser implantado nas regiões do Baixo e Médio Amazonas.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você. Iniciamos essa edição falando que o governo do Amazonas e a prefeitura de Manaus não firmam convênios desde 2021. Bruno Elander traz as informações.
Desde 2021, o governo do Amazonas e a prefeitura de Manaus não firmam nenhum convênio em prol de intervenções e obras que melhorem a vida da população da capital. Conforme o Portal da Transparência, a última vez que o Estado repassou alguma verba dessa categoria para o município foi em agosto de 2023, referente a um acordo de 2021. Esse último repasse foi no valor de R$ 56 mil, reais, que dizia respeito a uma passarela no bairro Alvorada, na zona oeste de Manaus. Em 2022, o governo chegou a anunciar um convênio de R$ 5 milhões de reais com a Prefeitura de Manaus para a manutenção dos parques, praças e espaços construídos no Programa Social Ambiental de Manaus, o Prosami Mais. Contudo, esse valor não consta no campo de repasses de convênios no Portal da Transparência do Estado. A falta de parcerias para investimentos conjuntos entre Prefeitura e governo coincide com o início do distanciamento político-eleitoral entre o governador Wilson Lima e o prefeito Davi Almeida. O cientista político Carlos Santiago avalia que a população é prejudicada por uma briga política da qual não tem culpa nenhuma.
Essa falta de sintonia entre a Prefeitura de Manaus e o governo do estado, prefeito e governador, só prejudica e não contribui em nada para resolver problemas da cidade. Mas é preciso ter um comportamento de governante, mais ação conjunta para resolver problemas daqueles que pagam os impostos.
Cabe lembrar que em junho do ano passado, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, desfez o convênio de 80 milhões de reais para a construção do complexo viário Rei Pelé e devolveu 30 milhões de reais ao governo do estado, por exemplo. Da Rádio Jumar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Exposição alerta para feminicídio e convoca a sociedade ao enfrentamento da violência. A iniciativa convida a sociedade a refletir sobre as causas e os impactos da violência letal contra as mulheres. A reportagem é de Yolanda Mendes.
Como parte da programação da 32ª Semana Justiça pela Paz em Casa, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas apresenta a mostra Vidas Interrompidas, Feminicídio, Gênero e Justiça. A iniciativa convida a sociedade a refletir sobre as causas e os impactos da violência letal contra mulheres. A exposição está aberta ao público até esta sexta-feira, no Fórum Ministro Enoque Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul. A visitação pode ser feita das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. De acordo com assistente social dos primeiros e quartos juizados Lei Maria da Penha, Célia Cristina Nunes, a iniciativa reforça que o feminicídio é um crime evitável. Segundo ela, o reconhecimento precoce dos sinais de violência, a escuta qualificada das vítimas, a concessão e fiscalização de medidas protetivas e a atuação integrada da rede de proteção são medidas essenciais para salvar vidas.
Essa exposição não fala apenas de números, ela fala de vidas, fala de histórias interrompidas, fala de mulheres que tiveram seus sonhos, projetos e afetos totalmente silenciados por uma violência que tem gênero, que tem um contexto e tem raízes estruturais. O feminicídio não começa com a morte, ela é, na maioria das vezes, o desfecho de agressões repetidas, ameaças ignoradas, controle disfarçado de cuidado e de silêncios impostos. Quando a violência é minimizada, quando a vítima é desacreditada, o risco aumenta.
Dados apresentados na exposição indicam que mais de 11,8 mil mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil desde 2015, com taxa de 4,8 homicídios por 100 mil mulheres. O país figura entre aqueles com os maiores índices de assassinatos femininos no mundo, segundo o levantamento da Organização Mundial da Saúde. A mostra também destaca avanços legislativos no enfrentamento à violência do gênero, como a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio e a Lei 14.717 de 2023, que institui pensão especial para filhos e dependentes menores de 18 anos de mulheres vítimas de feminicídio.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Santarém, o Hospital Regional do Baixo Amazonas fez a captação de 4 órgãos. 2 rins e 2 córneas foram doados pela família de um paciente com morte encefálica. Desde 2012, mais de 200 órgãos foram captados na unidade hospitalar. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Valdemar Pena, o HRBA, em Santarém, no Pará, realizou nesta semana a captação de 2 rins e 2 córneas. A unidade é referência no serviço após habilitação pelo Ministério da Saúde em 2012. Foi a primeira captação em 2026. A doação foi autorizada pela família de um homem de 21 anos, natural do município de Alenquer, na mesma região, que teve diagnóstico de morte encefálica confirmado. Após a autorização, o HRBA fez o procedimento e encaminhou os órgãos à Central Estadual de Transplantes do Pará para serem doados a pacientes que aguardam por transplante. O médico Alberto Tolentino, chefe da equipe de cirurgia geral e vice-diretor clínico do HRBA, ressalta que essa foi a primeira captação realizada neste ano na unidade. A proposta é que mais outras captações possam ser realizadas para tirar cada vez mais pacientes das máquinas de hemodiálise.
Estamos muito felizes, né? Tivemos nossa primeira captação, então aí que a gente lança para a população, para os familiares, né? Principalmente das pessoas, né, que estão em morte encefálica, que elas tenham, né, essa compaixão também que vai ajudar outras pessoas, né? Então, por mais que tenham perdido um ente querido, é dizer que ele vai organizar a vida de outra pessoa. Então, é muito interessante que as pessoas se sensibilizem, né, a respeito da doação de órgãos. Então, é uma coisa super importante. A gente está fazendo a primeira captação desse ano aqui na nossa cidade, né? Mas a gente pretende que sejam muitas e muitas captações para justamente ajudar essas pessoas que estão na máquina, né, de hemodiálise. É um sofrimento diário para essas pessoas. Então, com a doação do órgão, você pode ajudar com que essa pessoa saia da máquina e volte a ter uma vida normal.
Desde 2012, já foram captados na unidade 201 órgãos, sendo 105 rins, 79 córneas, 13 fígados e 4 corações, totalizando 56 procedimentos. O HRBA conta com a Organização de Procura de Órgãos, Tapajós. Atualmente, o médico, 2 enfermeiros e um assistente administrativo fazem parte da organização que trabalha na busca ativa de potenciais doadores no apoio a diagnóstico de morte encefálica e no acolhimento e consentimento da família para a doação. Para ser um doador de órgãos após a morte, é necessária a realização de um rigoroso protocolo médico, a fim de determinar se o paciente teve morte encefálica, que consiste na parada irreversível das funções do cérebro. No Brasil, a retirada de órgãos só pode ser realizada após autorização familiar. Mesmo que uma pessoa tenha dito em vida que gostaria de ser doador, a captação só é feita se a família autorizar. Além das captações, o Hospital Regional, também em referência em transplantes renais, já realizou 138 procedimentos desde 2016, sendo 54 intervivos, quando o doador é geralmente parente do transplantado, e mais 84 de doadores falecidos. O HRBA é referência em média e alta complexidade para a população de 1,4 milhão de pessoas residentes em 29 municípios e presta serviço 100% referenciado, atendendo a demanda originária da Central de Regulação do Estado. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, grupo de teatro promove oficina sobre inclusão em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Em 2025, o Fundo Nacional de Solidariedade destinou R$ 7.236.241, alcançando mais de 918 mil pessoas em todo o Brasil. O apoio do Fundo Nacional de Solidariedade com recurso da Coleta Nacional da Solidariedade se traduz em compromisso com a vida e em mudança na realidade de cada projeto aprovado.
Ele veio morar entre nós. Campanha da Fraternidade 2026. Coleta Nacional da Solidariedade nas celebrações do Domingo de Ramos. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E os rodoviários do sistema urbano de São Luís, no Maranhão, iniciaram uma paralisação na manhã desta sexta-feira após atraso no pagamento do reajuste salarial, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Maranhão. Até o momento, não há previsão de retorno. O sistema semiurbano, que atende os municípios de São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar, está operando, mas sem acessar o terminal da Coab, situação que já ocorreu em outras paralisações. A Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, afirmou que tem mantido em dia os repasses de subsídios às empresas, sem atrasos ou descontos. Mesmo assim, as empresas não teriam garantido os direitos determinados pela Justiça aos trabalhadores. Já o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís afirmou que o subsídio pago pela Prefeitura de São Luís permanece o mesmo desde janeiro de 2024, apesar de dois reajustes salariais para rodoviários e aumento nos custos do serviço. Ainda segundo o sindicato, não houve acordo na Justiça do Trabalho porque a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes não compareceu à audiência. Conforme a apuração, somente em uma das empresas do sistema, cerca de 300 funcionários não trabalharam. As garagens amanheceram com ônibus parados, sem que nenhum coletivo deixasse o pátio. Na porta de uma das empresas, uma placa informava a contratação de motoristas, mas os rodoviários afirmam que o problema central é o não pagamento do reajuste salarial, o que impede a normalização das atividades. De acordo com o sindicato, cerca de 4.500 a 5 mil trabalhadores atuam no sistema de transporte público da Grande São Luís. Com informações do G1 Maranhão. E coordenação regional de Tuxau, as mulheres e juventudes das 11 etnorregiões apresentam as ações desenvolvidas nos territórios de Roraima. As ações foram realizadas ao longo de 2025. Confira com Laone Gonçalves.
Seguindo a programação da 55ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas, os coordenadores regionais apresentaram aos participantes as atividades e projetos realizados ao longo do ano de 2025 nas regiões. Com destaque, a região Serra da Lua trouxe o protagonismo e a autonomia das mulheres da região nas áreas do artesanato, corte e costura, projetos sustentáveis e panificação. As lideranças pontuaram também os encaminhamentos das assembleias regionais sobre demarcação, proteção territorial, sustentabilidade, invasões territoriais e outros temas. A região Murupu, por exemplo, território demarcado em ilhas, relatou a pressão vivida pela invasão territorial. Na ocasião, as lideranças entregaram à coordenação executiva do Conselho Indígena de Roraima, do CIR, um documento com as reivindicações e o pedido de reconhecimento da comunidade Nova Macaíba. O coordenador da região Raposa, Alencar Gomes, expressou preocupação ao falar sobre a proteção territorial frente ao garimpo ilegal que avança na terra indígena Raposa Serra do Sol. Segundo ele, a situação está muito perigosa. Além de destruírem o meio ambiente, os garimpeiros estão ameaçando as lideranças. Ele ressaltou que foram feitas denúncias em relação à situação da Serra do Atola e pediu novamente apoio do CIR e dos órgãos competentes para fortalecer as ações de combate ao garimpo ilegal no território. A juventude reforçou a ocupação de espaços e a atuação para manter o legado das lideranças tradicionais, com participação nas mobilizações, no ATL em Brasília e nas formações nas áreas da comunicação e projetos sustentáveis. Fizeram parte da mesa os coordenadores regionais de Tuxauas, de Mulheres e de Juventude das etnorregiões Alto Cauamé, Amajari, Tabaio, Uaiuai, Surumu, Serra da Lua, Murupu, Raposa, Serras, Baixo Cotingo e Yanomami. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Grupo de teatro promove oficinas sobre inclusão e acessibilidade no espetáculo Paixão de Cristo. Em 2026, o espetáculo teatral Paixão de Cristo chega à 41ª edição. A encenação será apresentada na Sexta-feira Santa, na Praça Tiradentes, em Santarém. Acompanhe com Daniela Pantoja.
O Grupo de Teatro Cauré promove nesta sexta-feira a oficina Arte para Todos, Inclusão e Acessibilidade no espetáculo Paixão de Cristo, no Teatro Vitória, em Santarém. Atividade voltada a artistas, produtores culturais, estudantes e interessados em compreender melhor as práticas de inclusão no cenário artístico, conduzida por Giovanni Luiz Lemos e pela atriz Sabrina Kelly, integrante do grupo e pessoa com deficiência visual. A proposta é discutir como tornar o teatro e as produções culturais mais acessíveis, tanto para quem participa do espetáculo quanto para o público. Alenilson Ribeiro, coordenador-geral do grupo, destaca que essa atividade é o momento de criar pontes entre a arte cênica e a acessibilidade.
É o momento da gente poder fazer a ligação, a ponte entre a arte e a acessibilidade. Todos têm direito à arte, é necessário nós fazermos as pontes, é necessário nós podermos trabalhar as libras, a audiodescrição, para que todos tenham acesso à cultura, à arte, ao lazer.
A atriz Sabrina Kelly, integrante do grupo e pessoa com deficiência visual, explica como funciona o processo e a importância da audiodescrição no teatro.
A audiodescrição é uma ferramenta muito importante para promover a inclusão e acessibilidade no teatro, mas não só no teatro, como também em outros espaços, seja ele de trabalho ou não. Ela vai ajudar a criar uma imagem mental clara das cenas e dos personagens, permitindo com que as pessoas com deficiência visual se conectem com a história. Trabalhar a audiodescrição aumenta a acessibilidade e inclusão, além de que desenvolve habilidades de comunicação, criatividades e experiências.
O Grupo Cauré trabalha para ampliar a acessibilidade no espetáculo com medidas como adaptação de espaços para pessoas com mobilidade reduzida, uso de intérprete de libras e recursos de audiodescrição. Para Sabrina, essa iniciativa da oficina proposta pelo Grupo Cauré reforça o compromisso com a responsabilidade social.
A oficina vai ser um espaço de muita prática e aprendizado. A iniciativa da oficina de audiodescrição do Grupo Cauré mostra o compromisso com a diversidade e responsabilidade social. Aproveito para te convidar a participar da oficina de audiodescrição que acontecerá nesta sexta-feira, dia 13 de março, no Teatro Municipal Vitória, a partir das 19h30.
A iniciativa segue a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei número 13.146 de 2015, que garante o acesso à cultura, ao lazer e às artes como um direito. Em 2026, o espetáculo teatral Paixão de Cristo chega à 41ª edição. A encenação será apresentada na Sexta-feira Santa, na Praça Tiradentes, e retrata os últimos momentos da vida de Jesus com elementos da cultura e da identidade amazônica. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e etc. Além de poluir e aumentar o volume de lixo, também apresentam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compras. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia.
A implantação do programa Agora Tem Especialistas nas regiões do Baixo e Médio Amazonas foi divulgada pelo coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena Parintins, Dicei Parintins, Gessinaldo Sateré, após reunião realizada em Brasília com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e com o titular da Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, Weibe Tapeba. O programa é uma iniciativa do Ministério da Saúde. O principal objetivo é reduzir o tempo de espera nos atendimentos do Sistema Único de Saúde, o SUS. Entre as ações desenvolvidas estão a ampliação de mutirões, uso de unidades móveis de saúde, as carretas, a aquisição de transporte sanitário e o fortalecimento da telesaúde. O coordenador do Dicei Parintins, Gessinaldo Sateré, destaca que a implementação é importante para os povos indígenas.
Essa conquista foi dos povos indígenas, então ele também é conhecedor da realidade da nossa região, ele já trabalhou como médico, né, sanitarista na região da Amazônia, tem um ministro que conhece a realidade e esteve com a gente na construção do subsistema de saúde indígena, da criação da SESAI.
Na ocasião, foi tratada a entrega de 7 unidades básicas de saúde indígena, sendo 4 no município de Maués, nos polos base Santa Maria, Nova Esperança, Vila Nova 2 e Nova Aldeia, uma em Barreirinha, no polo base Araticum Novo, uma em Parintins, no polo base São Francisco e uma em Amundá, no polo base Riozinho. De acordo com o Dicei Parintins, o ministro Alexandre Padilha deve acompanhar a inauguração das unidades previstas para acontecer em junho deste ano. Com informações de Tânia Freitas, da Rádio Rio Mar. E secretário-geral da CNBB destaca a missão da Igreja Católica na América Latina e Caribe. Durante a reunião, os participantes também refletem sobre a Constituição Apostólica Pregai o Evangelho. Daniela Pantoja traz as informações.
O secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Dom Ricardo Orpes, destacou a importância da comunhão entre as igrejas da América Latina e do Caribe durante o encontro de secretários-gerais das conferências episcopais do continente. A reunião segue até dia 14 de março na sede do Conselho Episcopal Latino Americano e Caribenho, em Bogotá, na Colômbia. A iniciativa promove a troca de experiências entre os episcopados e busca ampliar a colaboração pastoral entre as igrejas locais da região, como explica Dom Ricardo.
Este momento é um momento muito importante para todos os secretários-gerais, primeiro porque compartilhamos as nossas realidades, segundo porque nos tornamos em plena comunhão com o Papa Leão, com as propostas da Igreja e queremos aqui trabalhar a sinodalidade.
Segundo Dom Ricardo, o encontro fortalece a unidade da Igreja e permite avançar em projetos comuns de evangelização. Para ele, o momento também reforça o compromisso de caminhar em comunhão com a Igreja e de responder aos desafios pastorais presentes na América Latina e no Caribe.
Porque podemos avançar nos projetos de evangelização em toda a América Latina e Caribe. É uma oportunidade privilegiada e que a Igreja toda aqui está presente através dos secretários gerais. Agradecemos a oportunidade e esperamos que a Igreja evangelize em Cristo como nosso centro, nosso sentido, nosso caminho, nossa vida.
Durante a reunião, os participantes também refletem sobre a Constituição Apostólica Pregai o Evangelho. O documento orienta a missão evangelizadora da Igreja e reforça a centralidade do anúncio de Cristo e do Serviço Pastorais. Com produção de Rafaela Morim, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Sejamos humanos. Vocês já ouviram falar da agricultura sintrópica? A palavra é difícil, mas vale a pena conhecer o seu sentido. Trata-se de um adjetivo que qualifica uma prática, a agricultura. A gente pode dizer que o agricultor merece esse adjetivo quando pratica a sintropia e não o seu contrário, a entropia. Vamos lá, então. Na agricultura, a entropia se baseia na degradação e até na morte dos seres vivos existentes na área em que se vai produzir. Já a sintropia começa a existir quando o agricultor procura conhecer o que existe de vida na área. E mesmo quando se dá conta que o que existia de vida nela foi degradado, ele inicia um sistema de produção que imita a vida existente em florestas, combinando a produção de alimentos com árvores, com a manutenção e restauração da vida do solo e nascentes de água. E fará isso sem usar fertilizantes e defensivos externos, focando na diversidade de tipos de vida e na cobertura do solo. Em outras palavras, esse agricultor tem a Mãe Terra como sua educadora e mestre em agricultura, e semeia e cuida de seus cultivos do jeito que ela organizou e mantém a vida em florestas. É uma produção com as energias da natureza, e não contra ela, corrigindo-a, degradando o que existe de vida nela. Quem pratica sintropia dialoga com a natureza. Quem pratica entropia agride, destrói a natureza. Todos os diferentes sistemas de agroecologia e agrofloresta têm em comum essa prática de sintropia, de cultivo amoroso dos solos, das águas, da vida. Pois é, vocês sabem que a palavra homo, de onde vem humano, humanidade, tem sua origem na palavra latina humus, isto é, solo, terra, barro? É isso, o ser humano se humaniza quanto mais for e se sentir terra, solo, floresta, água. Quem faz o contrário se desumaniza. Não é isso que acontece com os agronegócios e os negócios de minérios, água, armas e guerras? Criam até deuses falsos, ídolos, que gostam de suas práticas de morte de pessoas e de todo tipo de vida. Sejamos humanos, amantes da vida.
Encerra aqui a edição de número 4.410 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Bruno Elander, Yolanda Mendes, Daniela Pantoja, Lawane Gonçalves e Tânia Freitas. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.